Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 13 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar fazendo uma correção de uma bobagem que eu falei ontem. Lá pelas tantas no episódio eu falei que o Google Keyboard agora era compatível com o Braille, mas é óbvio que não é isso, né? Ele é compatível com o código Morse, como até comentei lá no resto da notícia. Mas, né, como eu falei Braille no começo da explicação, fica aqui a errata. Muito obrigado, ouvinte Genício Zanetti, pelo toque. Agora sim, vamos para as notícias de hoje. Bom, eu começo o episódio falando sobre o Pinterest, que atualizou o recurso lá de painéis colaborativos. Eles adicionaram um feed de comentários que vai deixar o pessoal publicar mensagens lá para que todo mundo que está montando o painel consiga ler, e ele segue a dinâmica das outras plataformas, né, de mensagens em grupo. Então dá para marcar pessoas com arroba para curtir comentários também, né, por exemplo, e o objetivo disso é tentar manter o pessoal lá dentro do Pinterest mesmo. Então, ao invés do pessoal fazer um board de decoração de uma festa, por exemplo, e ter que comentar a respeito das imagens em algum outro lugar, o Pinterest resolveu esse problema e dá para comentar sobre as coisas direto lá no board mesmo. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Epic Games lançou ontem a quinta temporada do Fortnite. Essa temporada evolui um pouquinho lá, aquela história que começou com uma rachadura no céu do jogo há algumas semanas, e traz uns itens novos, como por exemplo carrinhos de golfe que acomodam lá até 4 jogadores. Aí, além disso, agora as rachaduras aparecem em diversos pontos do mapa e teletransportam o pessoal, né, do modo que eles aparecem lá no céu e podem usar o paraquedas para poder controlar a aterrissagem. Essa quinta temporada também ganhou alguns outros recursos e itens também, né? Mudou um pouquinho o mapa do jogo e tem mais detalhes sobre isso no link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre o mercado de games, a Nintendo lançou uma espécie de versão revisada do Nintendo Switch. O que rola é que nas unidades atuais existe uma falha de hardware que permite a instalação de jogos piratas, e justamente por ser uma falha de hardware, não é uma coisa que a Nintendo consiga resolver totalmente lá com uma atualização do sistema. Aí, por conta disso, agora a Nintendo está produzindo uma versão atualizada do Switch que corrige essa falha interna e consegue impedir a pirataria no console, e as primeiras unidades aí desse Switch mais seguro devem chegar ao mercado nas próximas semanas. E enquanto isso, na Uber, a empresa anunciou a demissão de coisa de 100 motoristas de acompanhamento de carros autônomos. A maioria desse pessoal trabalhava em Pittsburgh, mas teve também gente demitida que era de São Francisco, e isso é uma reação àquele acidente fatal com o carro autônomo da empresa na cidade de Tempe, já tem uns 4 meses. A investigação desse acidente concluiu que a motorista não estava fazendo o trabalho dela direito, né, que ela poderia ter evitado o acidente se estivesse prestando atenção na pista, e por isso a Uber demitiu esse pessoal para se preparar para contratar 55 novos motoristas. Ela falou que os novos motoristas vão passar por um treinamento mais completo, tanto de pistas de rua, né, quanto pistas de treinamento, e disse que o pessoal demitido pode se candidatar e tem prioridade lá para tentar reconquistar essas vagas. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que incluiu uma correção para as falhas Meltdown e Spectre na versão 67 do Chrome, que saiu lá no final de maio. Essa correção, na verdade, muda um pouquinho lá a arquitetura do funcionamento do Chrome, e na prática ela isola cada aba como se fosse um navegador único rodando lá de forma separada no sistema. Com isso, dá para impedir que os dados de cada aba sejam transferidos ou extraídos pelas falhas Meltdown e Spectre, que basicamente se aproveitam lá da memória do processador para roubar informações, mas isso tem um lado negativo. Esse recurso faz o Chrome consumir de 10 a 13% a mais de memória RAM, mas por outro lado, né, para o navegador que já consome quase 100% da memória RAM, que é 13% a mais, né, quase nada. E ainda sobre o Google, eles anunciaram ontem que o YouTube vai começar a alertar os criadores de conteúdo quando os vídeos deles forem republicados lá por outros usuários. Na verdade, isso vai chegar na forma de uma ferramenta chamada Copyright Match, e o YouTube falou que vai começar a liberar isso para os canais que têm pelo menos 100 mil inscritos a partir da semana que vem. Aí, se a ferramenta achar um conteúdo copiado, ela vai deixar o criador de conteúdo entrar em contato diretamente com a pessoa que fez o upload, ou então pedir lá para o YouTube remover o vídeo que foi roubado. E enquanto isso, na Sony, a empresa anunciou mais um telefone lá da linha XA2. Dessa vez, o nome do aparelho é o Xperia XA2 Plus, e do ponto de vista de especificações, ele é meio parecido lá com o Xperia XA2 Ultra. Ele tem 6 polegadas, vem com até 64 GB de espaço expansível com cartão micro SD e até 6 GB de RAM, vem com processador Snapdragon 630 e câmera traseira de 23 megapixels, que grava em 4K e faz câmera lenta lá, 120 frames por segundo em HD. Agora, as diferenças dele em relação ao XA2 Ultra estão na proporção da tela, que agora é de 16:9, e na câmera frontal. Então, ao invés de contar lá com duas câmeras na parte da frente, o Xperia XA2 Plus vem só com uma câmera de 8 megapixels, mas a Sony falou que vai dar pra borrar o fundo igual, né? Só que lá por software, não por hardware. A Sony falou que o Xperia XA2 Plus tem uma bateria de 3.580 mAh, vai rodar o Android Oreo, mas não anunciou nem o preço, nem a data de lançamento, nem em que país não recebeu o aparelho. E ainda sobre telefones Android, a Anatel já homologou o Galaxy Note 9 aqui no Brasil. O documento de homologação fala que o Note 9 vai contar com entrada para dois chips e compatibilidade com rede CDMA2000, o que, como observou nosso amigo Paulo Riga do Tecnoblog, indica que o processador vai ser o Snapdragon e não o Exynos lá da própria Samsung. Aí, além do Galaxy Note 9, a Anatel também já homologou a stylus dele, que é a Samsung S Pen, e o documento confirma que ela vai contar com conectividade Bluetooth, que é uma coisa que não tinha lá nas canetas anteriores. Agora, com essa homologação, a Samsung já garante a liberação para começar a vender o Note 9 logo depois do anúncio dela, no dia 9 de agosto, no evento Unpacked lá em Nova York, então vamos esperar para ver, né, quando que eles vão fazer esse lançamento, pelo menos lá nos Estados Unidos. Isso a gente deve descobrir só no dia 9 de agosto, então não se esquece, né, de que o Loop Infinito vai fazer a cobertura completa da coisa toda lá no YouTube. E agora o assunto é o Twitter, que vem testando um formato novo lá, publicitário na parte Discover da plataforma. Esse formato se chama Promoted Trend Spotlight e ele consiste numa imagem ou num GIF animado que aparece lá, no topo do layout. A imagem tem uma marcação que diz que aquele é o conteúdo promovido e, pelo menos no exemplo que o Twitter deu, né, tem uma hashtag lá para tentar ativar o pessoal, e o Twitter falou que esse banner vai aparecer nas duas primeiras vezes que o usuário acessar a aba Discover naquele determinado dia. O Twitter aproveitou para anunciar que foi a Disney que fechou a primeira parceria com eles, né, para conseguir veicular esses banners, e eles vão aparecer só nos Estados Unidos para divulgar o filme Christopher Robin, que é o novo longa lá do Ursinho Puff. E enquanto isso, na Apple, ontem ela anunciou o fim do serviço de impressão de fotos que ela disponibilizava em coisa de 20 países desde 2002. Esse serviço deixava o pessoal encomendar coisas tipo calendários, fotolivros, cartões postais, também cartão de aniversário e tudo mais, e a Apple falou que vai parar de receber novos pedidos a partir lá do dia 1º de outubro. E ainda sobre a Apple, ela anunciou ontem a chegada de mais uma GPU externa para dar mais poder de fogo lá para os Macs atuais. Essa GPU foi desenvolvida em parceria lá entre a Apple e a Blackmagic Design, e ela vem com duas portas Thunderbolt 3, uma porta HDMI 2.0, quatro portas USB-A 3.1 e vem com Radio Pro 580 de 8 GB de memória. Essa é a GPU da saída para telas 4K de 60 Hz e também telas UHD, e a Apple falou, né, que além disso também é compatível lá com o monitor Ultra Fine 5K que ela fez em parceria com a LG. A GPU externa chega dia 16 agora de julho nos Estados Unidos, custando $700, e pelo menos por enquanto ninguém sabe ainda sobre um preço ou data de lançamento aqui no Brasil. E por último, sobre a Apple e fechando a semana, deixa eu comentar que ela atualizou ontem a linha de MacBooks Pro que vem lá com a Touch Bar. Eles receberam a 8ª geração dos processadores da Intel e chegam agora até 4 TB de armazenamento e 32 GB de RAM. Já uma outra coisa que eles ganharam foi a tecnologia True Tone, que mapeia a temperatura da luz do ambiente para adaptar a tonalidade das cores da tela que rolam hoje lá nos iPhones e nos iPads. Agora, a Apple falou, né, que eles contam também com aquele mesmo teclado tosco que vem dando problema nos Macs desde 2016. Ela disse que é uma geração nova, na verdade a 3ª geração, só que ela é mais silenciosa só para digitar. Aí, perguntada sobre essa decisão de manter os teclados, a Apple insistiu que é só uma porcentagem bem pequena de usuários que vem sofrendo aí os problemas, né, com os teclados atuais, então aparentemente isso não é motivo suficiente, né, para fazer uma coisa melhor. Já uma coisa bacana sobre esses novos Macs, que eles contam lá com o chip T2 que vai aumentar a segurança do sistema e vai dar suporte ao recurso de ativar a Siri direto lá pelo comando de voz. Esses MacBooks Pro novos com Touch Bar vão custar a partir de $1.800 nos Estados Unidos e módicos R$16.200 aqui no Brasil, e eles chegam ao mercado americano no dia 16 de julho e não tem uma data certa ainda para começar a ser vendidos por aqui. Agora, junto com esse anúncio, a Apple também aproveitou para reajustar os preços de alguns outros itens da linha de Macs por aqui. No geral, esses aumentos foram lá de 15,5% a 19,5%. E por fim, ontem, né, a Apple também aproveitou para matar o MacBook Pro de 2015 que ela vendia até hoje e que era o último refúgio de quem queria ter um teclado decente no laptop e queria usar portas diferentes das USB-C, né, que são as únicas portas dos laptops atuais. É isso isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!
Julho, hoje é dia do rock. Bebê. Quinta temporada do Forte... Temporado? Foi isso que eu falei? Peraí que travou aqui o bagulho, porque eu tô usando beta, e aí trava as coisas. Vamos, Ulisses. Ulisses não é o nome do iPad, tá? É o aplicativo.